E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar. Seguimos na Rádio USP até as 9 da manhã com temas também das entrevistas exclusivas que abordamos com os especialistas da universidade. E a gente vai falar do Prêmio CAPES Tese 2020 da área de saúde coletiva, que foi concedido este ano a um trabalho defendido pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da USP. A gente vai falar, contar detalhes para você deste estudo, é a tese Impacto do Encarceramento na Incidência da Tuberculose. E eu vou conversar sobre o assunto com a Daniele Maria Pelissari. Ela é doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, autora desse trabalho. Tudo bem, Daniele? Bom dia, seja muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, Roxane.
Daniele, qual foi especificamente o aspecto que motivou esse tema da sua tese?
Bom, a ocorrência da tuberculose no Brasil, ela, em alguns locais, ela se concentra em algumas populações mais vulneráveis e uma delas é a população privada de liberdade. Então, hoje no país, né, do total de casos registrados, que está em torno de 77 mil novos casos ao ano, 11% estão nessa população. Então, é uma população muito prioritária para a gente estudar no país. Eu comecei ele em 2015, né, mas eu trabalho já com tuberculose desde 2012, sempre trabalhei com essa população, a privada de liberdade. A doença nesses ambientes, ela encontra todos os aspectos favoráveis para sua transmissão, como é uma doença de transmissão aérea, ambientes superpopulosos, ambientes fechados, como é o caso das nossas unidades prisionais do Brasil, favorecem essa transmissão. Então, desde sempre eu tenho trabalhado, né, essa dinâmica entre tuberculose e as unidades prisionais.
Via de regra, porque se a gente falar do Brasil como se fosse uma situação, nós vamos errar, né? Porque há várias realidades em diferentes municípios, nessas unidades prisionais. Mas o que ocorre em média no Brasil? Quer dizer, esses presos, eles recebem tratamento adequado? Muitas vezes essa doença acaba sendo a causa de morte dentro dos presídios. Qual é a situação que você encontrou?
Ela é bem variada mesmo, né, no país. Alguns dos estudos, né, da minha tese se concentraram no país como um todo. Então, a gente tem situações em que existem portas de entradas nessas unidades prisionais que fazem o rastreamento da chegada dessas pessoas antes delas serem encarceradas, né? E ali já se detecta a tuberculose e inicia-se o tratamento. Existem unidades prisionais que fazem rastreamento pelo menos 2 vezes ao ano, que é a recomendação hoje do Ministério da Saúde, de todas as pessoas procurando essas pessoas com tuberculose, né? E o tratamento, né, ele pode ser dado tanto pelo tratamento diretamente observado, que é a assistir o indivíduo tomando o medicamento, né? Ou o que na maioria das vezes ocorre nas unidades prisionais é dispensado uma vez ao mês. O que pode acontecer é a interrupção do tratamento, porque ele melhora, ele apresenta melhora clínica dos sintomas, então ele acha que ele pode parar de tratar. E aí com isso a gente tem consequências, como por exemplo o desenvolvimento da tuberculose droga resistente, o abandono, né? A gente perde esse paciente, ele pode evoluir para o óbito. Uma dinâmica também que acontece muito nas unidades prisionais, que a gente viu no estudo, é a transferência desses indivíduos entre unidades. E o quanto é importante, então, permanecer tratando, né, mesmo que ele seja transferido entre as unidades. Isso é para o Brasil, né, mas eu tive um recorte específico para o estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior proporção de população carcerária do país, possui um sistema prisional muito descentralizado, então várias unidades prisionais nas cidades de interior, né? Então lá, pelo que eu conheço do programa, né, de controle de tuberculose também, do sistema da saúde, do sistema prisional, eles têm várias estratégias muito coordenadas, então eles fazem rastreamento na entrada, eles fazem o rastreamento em massa, pelo menos 2 vezes ao ano, eles têm um bom monitoramento da continuidade do tratamento desses pacientes, pelo menos dentro do estado de São Paulo, então é um programa assim, que a gente considera bem sucedido nesse aspecto. O que a gente viu com o meu estudo é que, mesmo, né, com todas essas ações sendo realizadas, a superpopulação e o pequeno espaço físico desses ambientes eles ainda continuam como fatores determinantes para a transmissão da doença. Então, mesmo com todas essas ações de saúde sendo realizadas, enquanto esses espaços não melhorarem, a doença vai continuar sendo transmitida nesses ambientes em elevadíssimas taxas.
E o que você está contando para a gente é que o estado de São Paulo, a situação dos presos no estado de São Paulo, é o que a gente pode considerar de melhor no Brasil? É isso? Quer dizer, há situações bem piores pelo país.
Então, as situações piores que a gente conhece, né, o estado de São Paulo, ele é um exemplo de um bom programa, né, uhum. Mas também existem outros locais com bom trabalho, né, então a gente tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul, em que são realizadas ali diversas pesquisas, né, que eles têm também essa rotina de rastreamento muito bem sucedida, então depende muito da região, existem outros locais também com bons resultados.
Uhum, quer dizer, então a situação destes presos que precisam receber tratamento para tuberculose varia muito de acordo com as condições de cada município, a gente pode dizer. É esse o fator, digamos, preponderante para explicar essa diferença no país?
Assim, qualquer atividade, né, que depende da organização de serviço de saúde, ela varia muito no país, né? Uhum. Qualquer, mesmo hospitais que a gente tem hoje no Brasil, né, a qualidade deles varia muito. Então, isso não é diferente para assistência prestada nas unidades prisionais, né? Apesar de existirem recomendações nacionais, nem sempre existe recurso humano suficiente, tanto de saúde quanto de segurança, né? Porque a saúde não trabalha sem a segurança nesses locais. Às vezes acontece algum desabastecimento de insumos, então isso realmente é muito variado, né? Uhum. O que a gente viu também com o nosso estudo, né? Que quando a gente compara a população não prisional, aquela que não está encarcerada, né? A população prisional, ela apresenta 22 vezes o risco de ter tuberculose em municípios cujo o coeficiente de Gini, que é um indicador, né, que mede a desigualdade no país, ele é menor do que 0,06. E de 14 vezes quando esse risco, quando o Gini é maior que 0,06. Então, esse risco ele é gradativamente menor em municípios com maior desigualdade na distribuição de renda. Isso significa dizer que locais que têm pior distribuição de renda, eles são um pouco menos impactados com a tuberculose nas unidades prisionais. Isso por quê? Porque a tuberculose, nesse caso, não está acontecendo só nos presídios, ela está acontecendo também no território. Municípios que têm assim, uma melhor desigualdade de distribuição de renda, ou seja, municípios mais iguais em termos de renda, mais ricos também, eles já têm a tuberculose concentrada nessa população prisional. Então, isso traz um aspecto, né, a nível de gestão, de que os gestores têm que olhar qual é a sua característica socioeconômica do seu município para saber priorizar qual população ele vai trabalhar, né, se ele vai trabalhar com uma população mais vulnerável, como a prisional, ou se ele realmente tem que trabalhar com toda a população sua do município.
Uhum. Agora, Daniela, dentro dessa população nos presídios, há um grupo mais vulnerável? Quer dizer, entre já os vulneráveis, a gente pode dizer, há um grupo de maior risco?
A tuberculose, ela acomete, ela depende também muito de questões individuais. Então, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, elas têm maior risco de desenvolverem a tuberculose. Outras doenças que ocasionam imunossupressão também podem estar associadas até a tuberculose. Pessoas com diabetes também têm essa relação. Outras questões que são mais relacionadas ao hábitos de vida. Então, por exemplo, o uso de álcool, o uso de drogas ilícitas, o uso de tabaco também já esteve relacionado à tuberculose. E assim, só destacando, né, que esse uso de substâncias, a gente sabe que ele também é muito frequente nas unidades prisionais. Então, é como se encontrasse ali ao mesmo tempo fatores que predispõem à ocorrência da tuberculose. Mas ali o que realmente assim, se destaca, né, é que é uma população jovem, é uma população que raramente tem comorbidades, né, como diabetes, não é o caso. as pessoas privadas de liberdade no país, elas são muito jovens. Então, o que realmente a gente viu no estudo é que o ambiente, né, ali, a forma de encarceramento hoje no país, né, os ambientes superlotados é que estariam realmente determinando a transmissão da doença. Então, a gente viu que a cada aumento de 50% na taxa de ocupação carcerária, o que, que é a taxa de ocupação? É o número de vagas que você tem, né, e o número de pessoas que estão ali presas. Então, se ela é maior que 100%, quer dizer que você está ocupando todas as vagas e mais do que você deveria, que é praticamente a realidade do nosso país hoje. Então, a gente viu que a cada aumento de 50% nessa taxa de ocupação, a gente viu um aumento na velocidade de ocorrência da TB de 16%. Então, ele só não determina a ocorrência da tuberculose, como assim, o quanto vai ser mais rápido da pessoa ter a doença naquele ambiente prisional.
Para a gente começar a concluir, a tese expõe, portanto, esta realidade, busca os aspectos para incidência maior ou menor, relaciona a questão socioeconômica dos municípios, enfim, faz alguma sugestão a respeito de medidas que poderiam ou deveriam ser tomadas?
Sim, assim, a gente fez uma revisão de literatura, né, e existem medidas do componente saúde, que são extremamente relevantes nesse ambiente. Então, por exemplo, essas atividades de rastrear a porta de entrada, né, antes do indivíduo entrar, seja oferta o diagnóstico. Hoje existem testes, né, teste rápido para tuberculose, que fica pronto em 2 horas, né? Uhum. Você rastrear toda a população prisional, identificar quem está com tuberculose, iniciar o tratamento precoce, não deixar essa pessoa abandonar o tratamento. Essas são medidas que, em conjunto, elas são eficientes, sim, para diminuir a incidência nesses ambientes, mas de uma forma muito lenta. Porque um indivíduo que está ali tossindo, seja por pouquíssimo tempo, como ele tem contato com muitas pessoas já se expuseram ao bacilo da doença. Então, mesmo que você detecte ele com uma semana é suficiente para ele entrar em contato com 100, 150 pessoas, porque é um ambiente muito lotado. Então, o que, que a gente vê, né? Que as intervenções nas prisões, como a redução drástica das condições de superlotação e o aumento do espaço físico, elas sim teriam um elevado impacto na incidência de tuberculose na população prisional, né, e na população geral também. Por que, que eu falo na geral, né, não só na prisional? A gente acha que as instituições prisionais são instituições fechadas, mas as pessoas, elas apresentam um elevado fluxo, elas entram e saem dessas unidades, elas saem porque receberam alvará de soltura, e aí depois cometem outro crime e entram novamente. Elas também são abertas porque essas pessoas recebem visitas, essa visita está morando na comunidade. Então, tanto a população prisional quanto a não prisional, elas poderiam se beneficiar dessa melhor qualidade, né, que os nossos presídios pedem com urgência.
Ou seja, testar, ver em que condições de saúde esse preso chega ao sistema e melhorar as condições. E você está falando de uma coisa que tem sido fundamental nesse ano de pandemia, já que temos uma doença respiratória, né, Daniele? Que é distanciamento, proteção, acompanhamento da doença, mas especialmente o distanciamento. A aglomeração para esse tipo de doença respiratória é um fator complicador, né? A gente tem visto isso na pandemia.
Exatamente. Né? E aí, com a pandemia, né, que trouxe e evidenciou o quanto é difícil a gente controlar uma doença respiratória num ambiente superlotado. Uhum. E quando eu lembro que quando eu vi que estava chegando no Brasil, eu pensei nas unidades prisionais, eu falei, não vai ter como, vai se espalhar, porque ali é o contato, não tem mesmo, né, onde colocar tanta gente, né? Então, isso realmente era um fato, assim, quando chegou aqui no Brasil, e em outros países também, né?
Tá aí, portanto, o estudo apontando o impacto do encarceramento, ou as condições de encarceramento, né, que é o que a gente vê no sistema prisional do Brasil hoje, na incidência da tuberculose, tese de Daniele Maria Pellissari, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, esta tese que recebeu Prêmio CAPES de Tese 2020 da área de saúde coletiva. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema aqui para o nosso ouvinte. Parabéns pelo trabalho, Daniele.
Muito obrigada, Roxane.